Renascença. É tudo o que precisa de ouvir.
Há pessoas que fazem a diferença, que tocam e transformam para melhor outras vidas. Pessoas que abrem caminho à esperança, que lutam pelas causas em que acreditam e não desistem diante das dificuldades. Sobretudo quando há uma vida em jogo. É o caso da minha convidada de hoje. Médica de formação, tem um percurso rico, com muitas provas dadas na área da saúde. Aliás, foi como médica e como cristã que se ligou a um partido político para trabalhar melhor, com mais benefício para os que necessitam de cuidados especiais. Isabel Galriça Neto, diretora da Unidade de Cuidados Paliativos e Continuados do Hospital da Luz, membro da direção clínica deste hospital, é também presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e membro da Comissão Política Nacional do CDS-PP. De resto, foi eleita deputada várias vezes. Aceitou conversar comigo hoje, nesta edição do programa Porta Aberta. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. É com estas palavras que Helena Sacadura Cabral se refere à minha convidada de hoje, Isabel Galriça Neto, uma amiga que ela admira pelo apaixonado empenho em desenvolver uma rede de cuidados paliativos no nosso país. A Isabel, diz ela, é médica. Não sei quando nem como a conheci. Costumo dizer que se tivesse uma irmã, gostaria que fosse como ela, que possuísse a doçura do seu olhar e o amor pelo próximo que sempre lhe conheci. Tê-la como amiga é uma dádiva que não me canso de agradecer. Bom dia, Isabel Galriça Neto, bem-vinda.
Olá, bom dia.
Ter amigas como estas é uma das coisas boas da vida, seguramente, não é?
É, seguramente, é uma bênção. Eu, tal como a Helena, gosto de gostar e às vezes tenho pena de não ter maior disponibilidade para os amigos, não são muitos os verdadeiros, mas é seguramente uma bênção e acho que nós era bom que cuidássemos bem dos nossos amigos.
Para a Helena, é a irmã que ela não teve, a Isabel não tem irmãs, mas tem um irmão, não é? Que está na Madeira.
Sim.
Como é que lida com a distância? Consegue manter o contacto com ele?
Eu acho graça, ainda hoje dizia isso no hospital, as gerações mais novas acho que lidam muito melhor com toda a panóplia de novas tecnologias. Lido com o telefone, por acaso, por razões várias de trabalho, ainda na semana passada estive com ele no Funchal, e portanto eu acho que nós temos que ser capazes de ir ao essencial das relações entre as pessoas, que está para além das distâncias. E, portanto, felizmente, nós temos uma relação de afetos próxima e isso é superado com conversas em determinados momentos, com visitas, porque ele também vem ao continente. Portanto, estamos juntos.
E dos seus pais, do ponto de vista humano, o que é que gostaria de ter herdado de um e do outro?
Da minha mãe, acho que, como do lado da minha família materna, herdei bastante a questão da preocupação com o cuidar dos outros, que é qualquer coisa que marca até a minha atividade profissional e que tem muito que se lhe diga. E do meu pai, que já faleceu, herdei seguramente as questões relacionadas com o rigor, com o empenho, com a disciplina, com o amor à verdade. E portanto, foi de facto uma pessoa que me estruturou, de quem eu tenho muitas saudades, às vezes mais dolorosas do que outras, mas vamos aprendendo na vida a tornar as saudades doces na medida em que nos lembramos das coisas boas que vivemos com as pessoas que já partiram. E se elas estão presentes na nossa vida, estão cá, não partiram.
E foi em família, em casa, que despertou para a fé, teve uma educação tradicionalmente cristã?
Sim, sim, claramente. E, portanto, a minha família é sempre bastante comprometida com as atividades na paróquia e, portanto, naturalmente, eu fui sendo introduzida nas questões da vida paroquial, como nas questões... E faço questão também de frisar isso, nas questões da vivência da fé, não rotineira, não uma vivência extrínseca, mas de integrar isso no nosso dia-a-dia. Que é, aliás, uma das coisas que eu acho que é talvez preocupante, sem nenhum dramatismo, nos dias de hoje, é esta ideia de que a fé é uma coisa que fica à porta dos empregos, que fica à porta das escolas, que fica à porta... das nossas coisas do dia-a-dia e se calhar, e não estou de maneira nenhuma aqui a fazer um juízo farisaico, mas talvez uma constatação, e se calhar se vive numa missa de 45 minutos ao domingo, e acho que é pouco, a nossa fé tem que se manifestar, ou seja, não pode haver esta ideia do a fé é uma coisa que dura 45 minutos e depois o resto da semana andamos ao avesso daquilo que são os nossos valores, as nossas mais-valias, as nossas prioridades. E isso faz-me, confesso, alguma estranheza.
Houve algum momento em que percebeu, de facto, esse comprometimento por si, na adolescência, por exemplo?
Uhum. Sim. Dentro desta linha do que eu estou a dizer, talvez a questão de... ser muito claro para mim que em termos de escolha de atividade profissional fazia muito sentido estar numa área de serviço e portanto do serviço como valor central e portanto a medicina não é, digo eu, obrigatoriamente praticada pelas pessoas que têm fé, qualquer que ela seja, mas eu acho que a fé deve informar aquilo que é a nossa prática enquanto médicos e é, obviamente, para mim essa consciência de que fazia sentido servir numa perspectiva de o outro que eu sirvo é o outro Cristo, isso é qualquer coisa que eu me lembro muito bem da adolescência, tal como o ir ganhando consciência das implicações, e é uma parábola de que gosto e não sou a única, que é dos talentos, de facto, desta ideia de que nós somos guardadores de alguns talentos e que temos a obrigação de os pôr a render.
Aliás, foi muito cedo que revelou ter vocação para a medicina e eu tenho alguma curiosidade aqui nisto. Como é que conseguiu convencer a família e os médicos a deixá-la assistir à cirurgia de um avô quando tinha, no bloco operatório quando tinha apenas 14 anos?
Primeiro é muito engraçado porque na minha família, quer materna, quer paterna, não existiam, digamos, nas linhas mais próximas, não existiam médicos. E, portanto, eu venho quebrar uma tradição de outras áreas. E depois, a questão de eu querer assistir foi no caso do meu avô paterno, que foi diagnosticado com um cancro. E muito esta questão do acreditar que, por um lado, ia ser capaz, por outro lado, estariam as pessoas que, responsavelmente, se houvesse algum problema, me ajudariam. E, portanto, não sei se já nessa altura achariam que eu era bastante combativa e afirmativa, mas não me lembro de ninguém me ter contrariado. Perguntaram-me se eu, de facto, estava segura que era aquilo que eu queria fazer. Eu disse que sim. E, portanto, como é óbvio, lembro-me perfeitamente de ter consciência do medo do que é que podia acontecer, mas ao mesmo tempo esta confiança, que é outra coisa, outra palavra de que eu gosto, esta confiança de que as coisas vão correr bem, e como é óbvio temos que ponderar, temos que medir riscos, mas naquele caso, se havia o cirurgião que até me dizia, tens a certeza do que queres? Eu disse, tenho. O que é que vai acontecer? Vai acontecer isto assim, assim, se te mandarmos estar mais para trás, vai estar mais para trás. Portanto, lembro-me muito bem dessa situação.
Foi decisiva na sua escolha depois, esta experiência?
Não foi tão decisiva assim, porque repare, eu uma das coisas que tive consciência também é que não queria ir para uma atividade cirúrgica. Eu queria muito, e também lamentavelmente é uma nota que eu queria dar conta que se vai perdendo nos dias de hoje, é esquecer que a medicina é uma área de relação. Nós relacionamos-nos não com os exames das pessoas, não com os fígados ou com os intestinos das pessoas, não com as análises, mas com as pessoas. E, portanto, isso é muito importante no sentido de que, de facto, temos que ter a consciência de que a relação é um instrumento terapêutico. Eu sabia muito bem que não era para uma atividade cirúrgica que eu queria ir, mas, de alguma forma, foi sobretudo um teste aos meus receios, às minhas capacidades. Foi mais por aí.
Isabel Galrissa Neto, médica com mestrado em cuidados paliativos, tem assumido ao longo da sua carreira vários desafios e responsabilidades. Já voltamos à conversa para descobrir o que a levou, por exemplo, a querer estar no Parlamento como deputada e como médica.
Showing me the meaning of success.
Isabel Gabriela Neto, médica com mestrado em cuidados paliativos, é minha convidada esta manhã aqui no programa Porta Aberta, deputada na Assembleia da República, onde interveio já várias vezes nas questões tão sensíveis da saúde e da vida. Licenciada em Medicina pela Faculdade de Lisboa, especializou-se em Clínica Geral, mas em 1992, numa visita à Inglaterra, que tomou contacto pela primeira vez com os cuidados paliativos. O que é que nos pode dizer dessa viagem? Foi, de facto, em busca de uma formação ou aconteceu por acaso?
Não aconteceu por acaso. Essa viagem
não havia em Portugal formação nesta área, na altura?
Não, nessa altura não havia. Isso foi o desbravar, de facto, de um mundo novo. A minha primeira viagem e o meu primeiro contacto com a realidade dos paliativos, em 92, ocorre num estágio profissional, no final do meu internato, da minha especialização em Medicina Geral e Familiar. De facto, chamou-me a atenção, digamos, uma atitude, uma forma de estar que eu senti muito estruturada e consistente relativamente às pessoas que estavam em fim de vida, e em fim de vida não significa estar necessariamente nos últimos dias a morrer, mas isso chamou-me a atenção porque, de alguma forma, o meu treino, aquilo que eu observava no dia-a-dia, era que para essas pessoas a medicina achava que não tinha nada a oferecer, não tinha nada a fazer. E o que eu vivenciei no dia-a-dia foi uma atitude completamente diferente. Ou seja, aquelas pessoas eram, antes de tudo, pessoas para quem a medicina tinha que ter uma resposta. E eu, é qualquer coisa que retenho, porque na sequência dessa viagem conheci aquele que eu considero o meu mestre, é uma figura de referência e para quem eu tenho uma enorme dívida de gratidão, um senhor que se chama Robert Twycross, é uma figura de referência. Eu conheci-o numa conferência e pedi-lhe se podia depois ir estagiar para Oxford, para a unidade dele. E sim, foi em 93, se não estou em erro, numa altura decisiva, estava grávida do meu terceiro filho. E, portanto, é muito interessante, porque, de facto, aí foi como o contraste com um mundo novo e o enorme desafio, que eu acho que teve também algum grau de inconsciência, mas, graças a Deus, prevaleceu o entusiasmo, mas também um lado muito racional de que aquilo fazia sentido. E, portanto, é a partir desse estágio em 93 que eu decidi que era a área em que eu queria trabalhar e que era preciso, de facto, fazer alguma coisa em Portugal. Estava a nascer uma experiência no IPO do Porto, com o Dr. Ferraz Gonçalves, e, digamos, quase em simultâneo, foi depois de estudar e desse estágio, decidi com um grupo de pessoas, porque de facto ninguém faz nada sozinho, mas de alguma forma impulsionar a criação da equipa de cuidados continuados e paliativos do Centro de Saúde Odivelas. E, portanto, essa ida à Inglaterra foi decisiva. E mais uma vez, indiferente ou não, foi muito interessante por ter o contacto com uma pessoa com uma fé muito estruturada, neste caso sendo anglicano, mas com muitos pontos em comum, e que me deixa qualquer coisa que até hoje, para mim, também é estruturante. A fé não é incompatível com a racionalidade, e antes de, ao contrário, eu acho que se enriquecem, e isso é, lamentavelmente, nos dias de hoje, uma perspectiva que eu condeno e me indigna, que é a ideia de que quem tem fé está numa situação de atavismo, de minoridade, e eu acho que é importante que a gente não deixe que isso aconteça, e de facto há, digamos, esta ideia de que com fé se é uma pessoa de segunda, e portanto o que vale hoje é reafirmar o agnosticismo ou o ateísmo, que eu respeito como é óbvio. E só posso é agradecer o dom da fé, mas dizer que encaro isso como uma exigência, como uma riqueza, como uma mais-valia. E não é, de forma alguma, antagónica da racionalidade. E, portanto, é possível, e voltando a Robert Twycross, é o meu mentor, o meu mestre, o meu modelo, no sentido de ser uma pessoa que promovia, e ainda hoje é uma referência na área, uma investigação rigorosa e nunca deixou de afirmar os seus princípios. E, portanto, acho que para os dias de hoje é para mim um exemplo que prevalece também.
A eutanásia é um assunto recorrente no Parlamento, no entanto sei que para si, antes de discutir ou debater a eutanásia, será mais importante garantir cuidados paliativos por todo o país.
Sabe que eu acho que é importante deixar aqui algumas questões, porque é um debate que está muito na ordem do dia. E tendo-me acabado de assumir como uma pessoa de fé, como católica, não tenho qualquer problema em também afirmar que este não é um debate confessional religioso, isto é um debate de valores, sobre que valores é que nós queremos para a nossa sociedade, nomeadamente em relação às pessoas mais vulneráveis e que estão em sofrimento. Este debate não é se somos ou não a favor dos cuidados paliativos, porque eu acho que só podemos, qualquer que seja a nossa posição em relação à eutanásia, só podemos ser a favor dos cuidados paliativos, no sentido de cuidados de saúde rigorosos para milhares de portugueses que têm situações que não se curam, e são pessoas que devem receber estes cuidados muito antes de estarem a morrer. O que nós lamentamos é que, por preconceito, por ignorância, muitos milhares de portugueses não sejam ajudados. Portanto, digamos assim, a luta, o empenho pela implementação dos cuidados paliativos tem que estar presente na medida em que 70%, 80% dos portugueses não têm acesso a esses cuidados. E, portanto, daqui decorre claramente que se eles não têm acesso a esses cuidados, mas se lhes tornarem acessíveis a eutanásia, o que estamos a fazer todos como coletivo é empurrá-los para uma escolha em relação à qual eles podiam ter uma alternativa. E essa alternativa passa por não matar as pessoas. A eutanásia tem que ver, de facto, com retirar a vida, matar, é esta a palavra, que pode ser mais ou menos brutal, mas mais brutal é a realidade. E isso é que interessa. E, portanto, a eutanásia não acaba com o sofrimento das pessoas. Acaba com a vida das pessoas que estão a sofrer. E nós, obviamente, não queremos que as pessoas estejam num sofrimento disruptivo, um sofrimento que pode ser evitável e que as pode ajudar a viver com outro sentido o tempo de vida, qualquer que ele seja, que lhes resta viver. Portanto, claramente, para mim, por princípio, porque respeito a dignidade das pessoas, porque respeito a sua liberdade, e acho que o pressuposto disso é o respeito pela vida, por princípio, sou contra a eutanásia. Depois, sou contra a eutanásia porque há, de facto, resultados lastimáveis, perigosíssimos, de leis semelhantes àquela que se quereria eventualmente propor e que eu desejo que não se aprove em Portugal, e que são resultados que dizem respeito a termos 15 eutanásias por dia na Holanda no ano passado. As pessoas não têm essa ideia. É-lhes vendido que são casos pontuais. Portanto, 15 eutanásias por dia foram mais de 5 mil casos. Nós temos os números oficiais. 15 eutanásias por dia, eu vou repetir, é uma eutanásia de hora e meia em hora e meia. Portanto, isto não são casos pontuais, mas mais. Eutanásias a pessoas que não pediram para ser mortas. Eutanásias a crianças. Eutanásias a pessoas que estão deprimidas ou cansadas de viver. E eu acho que a nossa sociedade deve ser exigente para pessoas vulneráveis, que têm até a sua capacidade de autonomia limitada. Temos que exigir que sejamos capazes de lhes dar mais do que a morte, e, portanto, de ajudar, não prolongando a vida artificialmente, mas ajudar que o tempo de vida seja de qualidade, de dignidade. E como a minha realidade de trabalho com milhares de doentes ajudados confirma isso, continuarei a lutar por esta ideia. Precisamos, de facto, de dar dignidade às pessoas, não precisamos de lhes acabar com a vida.
Eu disse uma vez que a expressão morte assistida era uma forma de branqueamento do termo eutanásia.
Claramente. Porque qualquer que seja a nossa posição em relação à eutanásia, todos quereremos uma morte assistida. Eu quero, em primeiro lugar, uma vida assistida, e é por isso que acho que nos devemos bater. Lá está, mais uma vez, a questão do serviço, da solidariedade, do apoio uns aos outros, e de sermos exigentes de uma sociedade que amplia, que eleva, não uma sociedade de mínimos, que reduz, que é redutora, que tem uma visão redutora do homem, que diz que não há esperança, que diz que não tem nada para lhe oferecer. Agora, é verdade que morte assistida é um eufemismo, porque uma morte assistida com cuidados de saúde não tem que ser necessariamente uma morte provocada através de eutanásia. Portanto, se nós queremos aqui ter um diálogo e um debate esclarecedor, e é fundamental que se fale do assunto porque há muita ignorância, de facto temos que banir expressões como morte assistida e morte digna, porque elas são ambivalentes e não são claras. Portanto, nós temos que falar de facto de eutanásia, que é o facto de matar uma pessoa a seu pedido, porque estará em sofrimento dito intolerável, que é outra expressão que nós temos dificuldade em definir, e portanto pretende que alguém lhe acabe com a vida, e banir expressões como morte digna e morte assistidas, que não são precisas. Não saberemos depois do que é que estamos concretamente a falar. E isso vai inquinar, digamos assim, a clareza do debate.
E na sua experiência, o que é que se sente que as pessoas têm mais dificuldades em lidar nos dias de hoje? É com a morte ou com o sofrimento e a dor?
É com as duas coisas. Mas em primeiro lugar, desde logo, com a questão do sofrimento, que eu queria aqui chamar a atenção. A evidência, a investigação mostra que as pessoas sofrem mais, não pela dor física, mas por aspectos existenciais, por aspectos relacionais. E os cuidados paliativos vão muito para além do tratamento da dor. Isto tem que ficar claro. É uma intervenção global no sofrimento, nas suas vertentes físicas, desde logo, mas também na sua vertente existencial, relacional, familiar, social. E, portanto, tem que haver essa competência. Não é uma coisa que se faça com amor e carinho, como tantas vezes se diz. Agora, de facto, nós temos que entender que as pessoas sofrem porque experimentam perdas a vários níveis. Como é óbvio, temos muitos meios em termos terapêuticas para intervir nas questões físicas, e temos também meios para promover a esperança, promover a dignidade, promover a busca de sentido. Isto são tudo estratégias que, numa área de diferenciação de paliativos, devem ser praticadas. Por outro lado, hoje em dia, por variadíssimas razões, há muito a ideia de que, efetivamente, a morte é uma derrota. E é muito interessante, porque há aqui uma ambivalência. As pessoas lidam mal com a morte enquanto inevitabilidade da própria vida. É qualquer coisa que é comum a todos nós que estamos neste estúdio e aos que nos estão a ouvir. Não quer dizer com isso que estejamos todos os dias a pensar nisso, mas de facto eu acho que o facto de sermos mortais nos ajuda a valorizar melhor a vida. O que eu digo que é ambivalente é as pessoas, querendo negar esta inevitabilidade, fazerem um conjunto de tratamentos, de medidas que são completamente descabidas e que vão calhar naquilo que nós chamamos o encarniçamento terapêutico, que é muitas vezes um pedido das próprias famílias para negar a proximidade da morte, porque não a aceitam e entendem-na como derrota. Mas depois, uma vez assumido que não há benefício em tomar essas medidas que só prolongam a vida artificialmente, as pessoas querem que a vida acabe muito depressa. Portanto, têm muita dificuldade em lidar, mais do que com a morte, com as nossas mortes diárias, que são as perdas que nós temos, as limitações, as confrontações. E ninguém disse que era fácil. Eu não estou aqui com isto a dizer que é fácil. Portanto, isto para voltar à resposta à sua pergunta de uma forma pragmática, as pessoas têm medo de morrer, talvez tenham mais medo de sofrer, nomeadamente os doentes com quem eu lido, e têm sido milhares ao longo destes 20 anos, um bocadinho mais de 20 anos. De facto, numa fase de maior consciência da sua terminalidade, dizem que têm mesmo receio de sofrer. E, portanto, precisam de quem as acompanhe nesse sofrimento, para não deixar que ele se torne disruptivo. E eu quero aqui afirmar que os cuidados paliativos prestados por pessoas devidamente preparadas, têm esses meios. Têm esses meios.
Como deputada e como médica, bateu-se também pelo testamento vital. Uhum. Quer falar-nos disso?
Há bocadinho falou-me da questão do ser deputada e eu queria aqui frisar, continuo a achar que isso tem que ver com a tónica do serviço e com aquela questão do sentido de dever e, portanto, quem recebe tem a obrigação de para a sua sociedade retribuir. E na política, por várias razões, e não vou alargar-me, não é uma área fácil. Eu prezo as pessoas que fazem bem e estão na política para servir. Como é óbvio, não vale a pena dizer que há maus políticos, porque eu também diria que há maus jornalistas, maus professores, maus médicos, maus enfermeiros, e há bom e mau em todo o lado, e portanto os políticos não fogem a essa regra. Os políticos não são nem mais nem menos do que todas as pessoas que existem na nossa sociedade. Acho que é importante ter a noção de que é uma área exigente, em que eu defendo que continue a existir uma ligação à realidade e ao mundo, às diversas realidades do mundo laboral, o que, por exemplo, a existir exclusividade, isso deixa de ser viável. E no caso concreto das situações que falou, portanto, eu estou bastante ligada à área da saúde e há muita coisa que pode e deve ser feita no âmbito da saúde e da política. O Presidente da República diz, e eu humildemente subscrevo, e já o disse também no Parlamento, que é uma área em que é possível haver consensos. Relativamente à questão do testamento vital, é fundamental clarificar que nada tem que ver com a questão da eutanásia, tem que ver com a pessoa expressar vontades antecipadas no quadro legal e no quadro das boas práticas éticas e clínicas sobre aquilo que para ela faz ou não faz sentido realizar enquanto tratamentos. E eu lamento que em Portugal tenhamos, num universo, se calhar, de 9 milhões de pessoas que podiam fazer testamento vital, temos 2.500 pessoas que fizeram testamento vital. Fala-se pouco disto, lá está. Isto não é apimentado, isto não é uma coisa tão fraturante. E há muita coisa que, não sendo nem apimentada nem fraturante, devia ser mais falada no sentido informativo. E eu convido as portuguesas, os portugueses, a falar com os seus médicos, não à espera de terem uma situação grave e nessa altura tomarem decisões. Não, até nas suas próprias famílias. Eu digo isto em família, com os meus filhos, com o meu marido, já falámos sobre as questões que nos preocupam e sobre aquilo que desejaríamos que acontecesse ou não acontecesse no caso de termos doenças graves.
Isabel Galvão Neto, católica, médica e deputada, é minha convidada hoje aqui no programa Porta Aberta. Vai continuar comigo mais um pouco aqui na Renascença, não sai daí.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it,
Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up.
Always look on the right side of life. Always look on the right side of life.
Worst things happen at sea, you know.
Always look on the right side of life.
What you got to lose, you know? You come from nothing. Or you lost
always
nothing.
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come
right
on, give us a quiz. There you are. See? End of the film. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Look on the right.
Some of us got to live as well, you know.
O professor Gentil Martins explicou uma vez que a obrigação de um médico não é curar o doente, mas sim tratá-lo sempre até ao fim. Uma convicção partilhada também por Isabel Garrissa Neto, diretora de uma unidade de cuidados paliativos e continuados e deputada do CDS-PP pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. Há uma figura que, mesmo longe dos hospitais e da política, poderia ser apontada como precursora dos cuidados continuados e paliativos e que exigem acompanhamento não só médico, mas humano, Madre Teresa de Calcutá. Não sei se é uma inspiração para si.
Também é uma, acho que deve ser uma inspiração para todos. Eu gostaria aqui de clarificar, e lá está, mais uma vez, a não existência de incompatibilidades entre fé e racionalidade. É muito importante que se deixe claro para as pessoas, quando nós falamos de cuidados paliativos, falamos de cuidados de saúde. E estes cuidados de saúde, que são técnicos e rigorosos, vão muito para além da solidariedade, do amor e do carinho que todos nós precisamos, doentes ou não. Acho que é muito importante ter a noção de que, com a Madre Teresa de Calcutá, se mostra que não há vidas de primeira e de segunda, e que as vidas tocadas pelo sofrimento não são indignas, não valem menos. E, portanto, lamentavelmente, nós ouvimos muitas vezes dizer que vida é esta, para se fazer assim ou para viver assim, mais valia que estivesse morto. Acho que é muito importante retirar o exemplo, que é o nosso exemplo todos os dias. As vidas tocadas pelo sofrimento, seja ele a deficiência, seja ele o desemprego, seja ele a doença grave, não são vidas menores, não são vidas de segunda. E é nossa obrigação fazer com que essas vidas tenham sentido até ao fim. E os outros, a relação dos outros, pode ajudar a encontrar um sentido. Isto é muito importante. A relação com a transcendência, o que está para além de nós. A beleza, Deus para alguns, os outros, a arte, tudo isto são fontes que promovem a busca de sentido. Quero com isto também vincar que, de facto, os cuidados paliativos são cuidados de saúde, são hoje uma verdadeira especialidade. Nós estaremos no Parlamento a reclamar isso e, portanto, obrigam a formação técnica. Portanto, não podemos confundir um ato de apoio que é altamente meritório com uma intervenção clínica rigorosa. Isto é muito, muito importante. Porque, lamentavelmente, por exemplo, mesmo no nosso país, nós temos algumas situações em que as pessoas não têm a devida preparação e dizem que fazem paliativos, o que é grave. Porque se uma pessoa não tiver preparação para ajudar crianças a nascer, não se pode intitular como obstetra. E tem que ter essa preparação e tem que ter essa validação. Resultado, acho que é importante ter a noção que, de alguma forma, e voltando ao princípio, que é que Madre Teresa é seguramente uma figura inspiradora, de exemplo de amor incondicional, nomeadamente por aqueles que não nos podem retribuir. Os cuidados paliativos têm uma matriz científica rigorosa de cuidados técnicos e eu gostava de acentuar isso.
Há quem diga que os nossos profissionais de saúde são muito apreciados lá fora, sobretudo pela forma humana como lidam com os doentes, mas há quem diga
esse que é um tema que
se está a perder, que se está a perder muito essa qualidade. O que é que se sente? Qual é a sua opinião?
Sabe que lá está, é aquilo que eu dizia ao princípio, nós trabalhamos com pessoas e tratamos pessoas e de facto a questão da relação não é uma questão menor na prática profissional. Aliás, ela deve ser tão treinada, tão ensinada, quanto são técnicas instrumentais. Lamentavelmente, até na própria sociedade, nós ouvimos com frequência: bom, esta pessoa é muito bom médico, mas não tem jeito para falar com as pessoas. Então, eu quero clarificar. Então, não é bom médico. O que eu quero com isto vincar é o seguinte: a área da comunicação e da relação corresponde a uma diferenciação técnica para um médico, depois para um enfermeiro, para um psicólogo. Isso não pode ser uma área menor para a qual talvez uns tenham mais jeito do que outros. A parte do jeito ou não jeito tem que ser uma área de competência que se deve vincar desde o pré-graduado, desde a faculdade. Eu dou também aulas na faculdade e chamo a atenção para isso. Porquê? Porque, de facto, a relação é uma área exigente. Quando nós estamos apenas e só, sem estar mediados nem por instrumentos cirúrgicos, nem por instrumentos técnicos, nós e o outro frente a frente, temos aqui uma questão que é a relação. E que é muito exigente. É mais fácil não apelarmos à relação e fazermos prescrição de fármacos, fazermos prescrição de exames. E numa altura em que há muita inovação tecnológica, muitos meios, pode ficar a ilusão de que aquilo é o central na medicina. O central na medicina é, de facto, esta ideia de acompanhamento. Há bocadinho dizia isso. A nossa obrigação não é curar todas as pessoas. A nossa obrigação é tratá-las e acompanhá-las, quer elas se curem, quer não se curem. E, portanto, de facto, um médico não nasceu para matar quem quer que seja. E quando nós, voltando aqui à questão da eutanásia, nós, de facto, temos que ter a noção de que no mandato da medicina, e alterar este mandato fragilizaria completamente a relação médico-doente, o mandato da medicina é, de facto, o acompanhamento, é o tratamento respeitando a vida. Respeitando a vida. E, portanto, nesta questão deste mandato, de facto, a relação tem vindo a perder terreno. E tem vindo porque é uma área difícil, é uma área de grande exigência. E para a relação nós não temos nem comprimidos, nem radiografias, nem TACs. Ou também os temos. Mas há aqui questões de como é que eu me relaciono com uma pessoa que está triste? Como é que eu me relaciono quando tenho que dar más notícias? Como é que eu me relaciono com uma família angustiada e agressiva? Que as há, cada vez mais. Porque estão zangadas com a vida e zangam-se muitas vezes, transportam essa zanga para os profissionais de saúde. Portanto, essa questão da relação é, de facto, fundamental e que fica aqui a ideia de que não há bons médicos sem haver boas competências na relação e na comunicação com as pessoas.
Já publicou alguns livros, o último foi lançado em fevereiro, um livro sobre eutanásia e cuidados paliativos. Uhum. Este é um livro dirigido para os profissionais de saúde ou para toda a gente?
É para toda a gente e, se me é permitido, e passando a publicidade, de facto chama-se Eutanásia, uma interrogação, eutanásia, ponto de interrogação, cuidados paliativos, testemunhos. É uma segunda edição de um livro que já tínhamos publicado e que achámos que agora era pertinente e que, digamos que é para trazer os cuidados paliativos na primeira pessoa e com testemunhos de profissionais, de doentes, de familiares, e desmistificando e explicando, porque muita gente nos continua a dizer: mas eu não sei afinal de que é que falamos quando falamos de cuidados paliativos. E, portanto, explicamos que os cuidados paliativos são cuidados de saúde, lá está, só devem ser prestados por pessoas com a devida qualificação e preparação, para pessoas de todas as idades, com todo o tipo de doenças, desde que sejam situações de doença irreversível, de doença crónica que avança, e independentemente do prognóstico, porque ainda continua a existir um enorme preconceito e desconhecimento, achando que os cuidados paliativos são para os últimos dias, quando as pessoas estão a morrer. E isso é lamentável que se ache isso, porque com isso prejudicamos muitas pessoas. Ouvimos com frequência dizer, bom, mas os doentes não estão preparados, bom, mas os doentes estão em sofrimento, ficam muito preocupados a saber que vão para cuidados paliativos. Bom, mas o que é que, vamos lá ver, é muito pior ter doentes em sofrimento que poderíamos evitar e famílias que poderíamos ajudar. E é isso que acontece quando sonegamos e atrasamos a referenciação para paliativos. Há muitos doentes que têm alta das unidades de paliativos e pode-se viver meses, anos a receber cuidados paliativos. E isto é outra urgência que é preciso passar, porque este sim é o tema que fratura a sociedade portuguesa. É a quantidade, os milhares de portugueses, e é milhares de que falamos, de portugueses, que por não terem acesso a cuidados paliativos estão em sofrimento que poderíamos evitar. Essa realidade é que tem que ser modificada. Esse livro pretendia, de alguma forma, e pretende, e oxalá possa ser divulgado, no sentido de, tem um prefácio, estamos já agora a dizê-lo, tem um prefácio do nosso Presidente da República, e, portanto, chama a atenção para, explica de que é que nós estamos a falar quando falamos de cuidados paliativos e também que, no nosso entender, a eutanásia não é a resposta para o sofrimento, porque aquilo que faz é acabar com a vida do que sofre. E isso é uma solução radical, pouco edificadora, pouco construtora e é redutora da nossa própria sociedade.
Quero agradecer-lhe muito ter estado aqui connosco. Um bom dia.
Obrigada. Eu é que agradeço.
E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vo-lo anunciará.